presidente do Senado já enviou proposta de lei orçamentária à sanção presidencial.
Aécio Neves acusa PT de aparelhar Petrobras.
E Jorge Viana diz que PSDB quis privatizar a empresa.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, enviou hoje a proposta de lei orçamentária à Presidência da República para que o texto seja sancionado.
A matéria, considerada prioritária pelo governo, aguardava a deliberação dos parlamentares desde o fim do ano passado. Repórter Celso Cavalcante.
É o Orçamento Geral da União que estabelece como o governo federal deve aplicar os recursos públicos que arrecada. Neste ano, a proposta prevê um total de R$ 2,276 bilhões para as despesas até dezembro. Entre as metas econômicas, o projeto estima um crescimento de 4,5% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O Orçamento Geral da União prevê para este ano uma inflação da ordem de 4,91%. O texto também confirma o salário mínimo de R$ 678,00. E inclui previsão de reajuste para diversas categorias do funcionalismo público.
O senador Romero Jucá acredita que um acordo vai facilitar a aprovação no Congresso do projeto que muda o rito de análise dos vetos presidenciais.
Proposta nesse sentido foi apresentada pelo presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Mais informações com o repórter Nilo Bairros.
O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, já levou o assunto ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e espera um rito simplificado para que a mudança no regimento interno do Congresso seja logo oficializada. Pela proposta, o Congresso terá 30 dias a partir da comunicação por parte da Presidência da República para analisar o veto em sessão conjunta. Esse prazo já está na Constituição, mas o Congresso interpreta que ele começa a contar a partir da leitura do veto, o que acabava não sendo feito. Também para evitar o acúmulo de vetos sem análise, o projeto de resolução prevê trancamento de pauta do Congresso após o prazo de 30 dias do recebimento da matéria do Executivo. A alteração proposta por Henrique Alves foi elogiada pelo segundo vice-presidente do Senado, Romero Jucá. O senador pelo PMDB de Roraima espera agora que haja acordo entre as casas para a aprovação urgente da matéria.
Logo que a Câmara envie para o Senado, nós, na mesa diretora, seremos rápidos e vamos também fazer a apreciação que for necessária. Portanto, eu acho que ainda dentro de poucos dias essa matéria deve chegar ao Senado e nós daremos a posição.
A polêmica dos vetos surgiu depois de decisão liminar do STF, o Supremo Tribunal Federal, ordenando a votação em ordem cronológica dos mais de 3 mil vetos presidenciais que aguardam análise. A liminar foi derrubada pelo próprio STF, que, no entanto, não decidiu o que deve ser feito com esse passivo.
O senador mineiro Aécio Neves disse que o PSDB se reuniu esta semana na Câmara dos Deputados com especialistas, técnicos e funcionários da Petrobras para discutir as dificuldades pelas quais passa a empresa.
Ele lembrou que a estatal antes não importava a gasolina, mas desde 2009 está sendo obrigada a fazê-lo.
E um outro problema que o senador abordou foi a compra da refinaria norte-americana de Pasadena, um negócio que está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União por haver fortes indícios de ter causado prejuízo de mais de US$ 1 bilhão à Petrobras.
Aécio Neves citou ainda a perda do valor de mercado da estatal em 41%, segundo disse a própria presidente da Petrobras, Graça Foster.
Essa sim, recebeu uma herança maldita dos seus antecessores, que começa com o aparelhamento da empresa, passa pela sua absoluta ineficiência, passa também, em grande parte, pelos equívocos no momento da mudança do modelo de concessões para o modelo de partilha que estagnou a produção nacional.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, rebateu as acusações do senador Aécio Neves. Viana disse que na gestão do PSDB, a Petrobras também teve redução de lucros, além de 4 acidentes gravíssimos na bacia de Campos, no Rio de Janeiro.
E após falar dos avanços da Petrobras no governo do PT, Jorge Viana afirmou que o PSDB não promoveu a gestão técnica e competente que alega ter feito e quis privatizar a estatal.
Os prejuízos somados com os desastres antes do presidente Lula assumir na Petrobras passam de 1,5 bilhão de reais. Como é que nós podemos ouvir calados que hoje a Petrobras tem uma administração temerária? Essa estatal é orgulho hoje para o povo brasileiro e será sempre, desde que seja conduzida com responsabilidade, como vem sendo conduzida aqui.
O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, quer que o Senado altere a medida provisória do governo que propõe um pacto nacional pela alfabetização na idade certa.
A idade certa a que se refere o governo é a de 8 anos com a criança matriculada no 3º ano do ensino fundamental. E isso, para o senador, representa um retrocesso e não uma meta, como está escrito na MP.
Meta é desafio, meta é olhar para frente, meta é desejo de superar obstáculos mediante identificação daquilo que deve ser feito para tanto. Mas o centro da questão é que o governo olha para trás quando propõe a meta da alfabetização aos 8 anos de idade.
Para Aloysio Nunes Ferreira, é importante que os parlamentares percebam isso e não permitam que as crianças de escola pública sejam alfabetizadas tão tarde.
O senador Pedro Taques, do PDT, está preocupado com o baixo desempenho escolar das crianças e dos adolescentes de Mato Grosso.
Ele diz que, apesar de o estado ter ótimos indicadores econômicos, com o Produto Interno Bruto representando 20% da economia da região, Mato Grosso tem o maior índice de analfabetismo e o menor tempo de permanência na escola se comparado com outras unidades da Federação do Centro-Oeste.
Pedro Taques citou dados que revelam que 36.374 jovens matogrossenses abandonam a escola todos os anos. E, para ele, isso é resultado do baixo investimento que o governo do estado faz em educação.
O governo do estado, infelizmente, não tem dado atenção devida a este tema. Não é possível ingressar num ciclo de desenvolvimento social e econômico sustentável quando se possui os piores resultados nos indicadores de educação do país, ou quando o ensino médio no estado apresenta altos índices de abandono e registra baixo desempenho escolar.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, defendeu a sugestão dos governadores de incluir parte da COFINS e da contribuição social sobre o lucro líquido na composição do Fundo de Participação dos Estados.
Atualmente, o dinheiro do fundo provém somente de percentuais que incidem sobre o que o governo arrecada com a cobrança dos impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados.
Só que a isenção desses impostos para estimular alguns setores da economia diminuiu o dinheiro dos estados, prejudicando especialmente os mais pobres, alertou Inácio Arruda.
Eu tenho que conclamar a nossa casa a encontrar o mecanismo de acolher para o bem lá do meu estado, do Ceará, mas é o Nordeste inteiro, é o Norte inteiro e Centro-Oeste que necessitam desse mecanismo de transferência direta, obrigatória, constitucional.
E o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, concorda com o Inácio Arruda. Tanto é que ele vai propor uma mudança na Constituição para que o Fundo de Participação dos Estados receba dinheiro da COFINS e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Ficaremos realmente balizados de uma forma a evitar toda e qualquer perda para os estados do presente e do futuro. Não dá para esquecer que há estado em que os repasses do FPE correspondem a 60% ou até 70% dos respectivos orçamentos anuais. O Congresso Nacional, portanto, precisa encontrar uma solução com muita urgência.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, acredita que o Papa Francisco conseguirá superar os difíceis momentos pelos quais passa a Igreja Católica e vai combater a pedofilia.
Ele disse também que há muita expectativa com relação ao pontificado do argentino Jorge Mário Bergoglio.
Creio que com o assento desse novo Papa, que foi tão humilde, espontaneamente desde o primeiro momento em que se viu na frente do povo, se possa ter um novo São Francisco, que dê uma face humana e transparente àquilo que corroía a Igreja no século XIII e que é a mesma coisa que a corrói hoje, a corrupção, as lutas internas, a pesada carga do dinheiro do Vaticano, e que parece que este Papa inconscientemente rejeita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.